Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 6:08. Vamos às manchetes de hoje. Vitória avalia fim de parceria com a Volt, né? Neymar está fora do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, viu, Zé Maria? Jogador do Feira revela AVC, quase morri, né? Quase morri de verdade. Elenco do Vitória entra de férias. Mais as notícias da Seleção Brasileira, da Copa do Mundo e também a gente abre o programa de hoje falando, né, da Copa do Nordeste, Vitória campeão. Né? Mas antes disso, vamos apresentar o nosso elenco aqui, o nosso time campeão, né? De Rosinha, Zé Maria. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Vitória, né? Eu diria que o Vitória conquistou o título mais importante desta temporada, porque foi único, né? E tem um valor histórico, porque igualou, né, ao Bahia, que era o maior vencedor da competição. Muito embora os torcedores do Vitória ainda discutem, estão tentando convencer a CBF de que ele teria participado há anos atrás de uma competição, né, também da Copa do Nordeste. Então os torcedores do Vitória não acham que seja um pentacampeonato, não. Estão considerando um hexacampeonato. O importante é que o Vitória passeou, teve sabedoria, paciência, né? O jogo se desenhou no início com um grau de dificuldade maior, mas as mudanças, mais uma vez, do Vitória foram decisivas e o Vitória conquistou, por merecimento, o título de campeão da Copa do Nordeste deste ano.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. E Salvador parou, viu, Zé? Eu estava no shopping lá também, em Salvador, no sábado. Eu não consegui ingresso para ir para o jogo. Eu iria para o jogo. E acabei no shopping lá, fechado, todo mundo assistindo o jogo, ligado. E o Vitória, a torcida sofreu, né? Porque sofreu o primeiro gol. E depois, na Lu, lutando, empatou. E depois o gol do campeonato, muito importante. Na verdade, o Vitória, claro, não acabaram ainda os campeonatos que ele está participando, né? Mas é um campeonato que ele tinha grandes chances. Né? Em um campeonato muito importante, né? Copa do Nordeste, o Vitória mais uma vez campeão. O Vitória sobrou, foi uma vitória, uma glória inesquecível aí para todo o torcedor. E outra notícia bacana aí para o público brasileiro é que o Guto Miguel fatura um título de Roland Garros do juvenil, primeiro brasileiro campeão juvenil de Grand Slam. Então o Guto Miguel, um jogador de 17 anos aí, né, de Goiás, se tornou neste sábado o primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros na chave de simples masculina, primeiro cabeça de chave do torneio e então quarto do ranking. O goiano, 17 anos, venceu o americano Michael Antonius, o 14º, em sete diretos para levar o troféu de Grand Slam de Paris. É uma notícia importante, porque o tênis vive um momento muito feliz aí, né, com a chegada de grandes atletas aí, para logo logo, né, nós termos aí, se Deus quiser, grandes títulos.
Muito bem, Fred Menezes. Júlio César, boa noite. Sexta-feira só deu nós na bocada, não foi, Júlio?
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvinte, Gabriela Esportiva. Sábado aconteceu mais uma rodada aí do Campeonato Interbairro, que já está chegando a sua reta final. E duas equipes, mais duas equipes passaram aí para a semifinal. No primeiro jogo, o Nossa Senhora da Vitória venceu o time da Tapera, do todo-poderoso Ramires, por 4-2 e passou aí para a semifinal. E no jogo de fundo, às 16 horas, o Nelson Costa venceu aí o time do todo-poderoso do Banco da Vitória, meu irmão. Rapaz, bicho pegou, Nelson Costa venceu, desclassificou o Banco da Vitória, que invadiu o Mário Pessoa com sua torcida. Eu vou dizer a você, viu? Até o dia de sábado passado, sábado agora, eu não tinha visto uma torcida tão gigantesca e tão animada, tão barulhenta igual a do Banco da Vitória. Mas saiu do estádio frustrada porque o Banco não conseguiu vencer o Nelson Costa, está de fora. E agora só tem Nossa Senhora da Vitória, Iguape, Nelson Costa e Morada do Porto. Esses quatro times vão para a semifinal, daqui a pouquinho a gente fala mais.
Muito bem, Júlio César, 6:14.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:14, Zé Maria. O Vitória se sagrou campeão da Copa do Nordeste neste sábado no jogo de volta da final da competição regional, né? Lá no Barradão, o time baiano superou Fortaleza por 2-1 e garantiu o título do torneio pela quinta vez, né? Na partida de ida, o Leão da Barra superou o adversário pelo placar de 2-1. Os cearenses saíram na frente, né, no segundo confronto, graças ao gol de cabeça do Luiz Fernando. Mais tarde, o Emanuel Martínez anotou aí um golaço e encaminhou a conquista em favor da equipe de Salvador. No final, o Renato Kaiser fechou o placar, agregando aí em 4-2, né, Zé Maria?
O gol do Martínez, né? Foi uma obra de arte. Há muito tempo que eu não vejo um chute com aquela intensidade. Agora, claro que é um lance muito treinado num escanteio que o Eric, né, cobra rasteiramente para trás. Aquilo ali certamente é um lance muito treinado no dia a dia das atividades do Vitória, mas o Martínez pega na orelha da bola, né, e faz um dos belos gols dessa Copa do Nordeste. E aquele gol deu uma motivação maior ao Vitória. Vitória, a partir daquele gol, passou, e com a entrada do Kaiser, que é sem dúvida nenhuma, né? Nessa atual temporada, o camisa 9 que chegou, né, para conquistar aquele espaço ali, e acabou marcando também o gol da Vitória. Vitória venceu os dois jogos, um empate já era suficiente para conquistar o título. E a gente não pode deixar de registrar no jogo de sábado no Barradão a presença do torcedor do Vitória, né? A animação do torcedor do Vitória. Eu acho que esse título lavou a alma da torcida rubro-negra.
Desse título do Vitória é que os dois jogadores que marcaram os gols nas duas partidas, tanto na de volta, foram jogadores que o ano passado estavam no Fortaleza. Ou seja, a lei do ex prevaleceu. Tanto o Martínez marcou lá e o Kaiser também marcou lá, como aqui no Barradão. Verdade. Né? Então a lei do ex funcionou aí na final da Copa do Nordeste. E o Vitória se consagrou campeão da Copa do Nordeste. Gostei do Vitória ter conquistado esse título, porque é um título que com certeza vai dar um ânimo ao Vitória. O Vitória que vinha bem na Copa do Nordeste, no Brasileirão ele vem fazendo uma campanha razoável, só que ainda não venceu fora de casa no Brasileirão, né? Você vê que negócio. Pela Copa do Nordeste, venceu, já venceu fora de casa diversas vezes, agora o Brasileirão ainda não venceu, então esse título vai servir para dar esse ânimo para o Vitória conseguir essa primeira vitória fora de casa, né? Vai servir para o Jair Ventura ter mais uma paz para trabalhar esse elenco, ajustar esse elenco para o segundo semestre aí. Parabéns ao time do Vitória. Não sou Vitória, mas torci porque o Vitória merecia, precisava desse título, e também fortalece o nosso futebol da Bahia, né?
É só isso não, né? Ele, apesar do Vitória não vir bem no Brasileiro assim, mas também faz uma campanha melhor do que nos últimos dois anos. apesar de continuar na corda bamba, justamente porque não vence partidas fora de casa.
6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17 na Gabriela FM. Júlio César, seleção brasileira, derrotou o Egito aí por 2-1 na noite de sábado, dia 6, né, em seu último amistoso antes da estreia da Copa do Mundo, né, que se dará no próximo sábado, dia de Santo Antônio, dia 13, contra o Marrocos. Bruno Guimarães e Endo, que fizeram os gols aí da equipe, e Zico, né, Zico, que recebeu esse nome, que é o jogador lá do Egito, que recebeu esse nome em comemoração ao Galinho de Quintino, né?
Homenagem, né?
Homenagem aí ao Galinho de Quintino. Ele descontou para a seleção africana. O que foi que você achou desse jogo aí? Esse jogo, ele revelou algo assim, que a seleção está preparada mesmo para disputar uma Copa do Mundo, o Júlio César?
Rapaz, é amistoso, faltando 7 dias para o início da competição, já não é parâmetro mais para nada, né? Porque o jogador não vai jogar uma partida dessa da forma que ele deveria jogar, como ele jogaria se fosse valendo 3 pontos. Eu acho que esse amistoso aí, ele tem um lado positivo para esses jogadores que estão querendo bagunçar a cabeça do treinador, como o Endrick, como o outro atacante, o Rayan. Aí o Endrick marcou gol, para ele foi bom.
Como o Danilo.
Como Danilo. Porque eles mostrando... nesse tipo de jogo, ele só vai fazer o quê? Confundir a cabeça do jogador. Ele está mostrando ao do treinador. Ele está mostrando, ó, Ancelotti, eu estou aqui e tenho condições de ser titular. Mas a não ser isso, Tony, eu acho que é a maior bobeira da CBF ter marcado esse amistoso, entendeu? Perdemos um jogador aí nesse amistoso que ele, tenho certeza que ele iria ajudar muito a nossa seleção dentro de campo. Era o lateral direito mais ofensivo que a gente tinha no elenco, como o Zé Maria falou aqui em off, a gente conversando. Então perdemos uma grande peça. E o pior de tudo, que ele não foi criterioso na reposição. Porque o normal, né, ele deveria ele convocar um jogador da posição. Se você perde um lateral direito, como é que você convoca um volante? Pois você tem que convocar um lateral direito. Mas ele convocou o volante.
O que, então ele não conforta, foi criterioso. O que conforta a gente... é que o Wesley só tem 22 anos. Então o Wesley certamente ainda vai disputar mais uma, mais duas Copas do Mundo, né? Mais duas Copas do Mundo, a de 30, a de 34 também. É o que conforta, mas o amistoso em si não mostrou absolutamente nada. Duas equipes errando, dois gols, tanto um gol brasileiro como o gol do time do Egito. Foram falhas do sistema defensivo, quer dizer, foram gols entregues.
Principalmente, né? Os dois primeiros, né?
Pois tanto de um lado quanto do outro. Pois é, então eu não vi absolutamente nada. O que me agradou foi as mudanças. E nessas mudanças, sem dúvida nenhuma, o Danilo do Botafogo foi aquele que entrou tinindo, né? Como a gente fala na gíria aí, entrou realmente, aliás... esse rapaz, em todas as partidas que ele tem feito pela seleção brasileira, tem saído do banco de reservas pedindo passagem e buscando aí a titularidade no time principal do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. Muito bem, Zé Maria. 6:21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:22 agora, Fred Menezes. O volante Ederson do Atalanta foi convocado de última hora pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? O jogador foi chamado para substituir o lateral direito Wesley, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito e foi cortado. Fred Menezes.
Bom, Antônio, aí essa convocação, né, foi uma surpresa para todos, não só a gente aqui da mesa, mas para toda a mídia esportiva e brasileira, porque realmente ele não convocou um novo lateral direito. Agora, ele provavelmente, ele sentiu nesses últimos jogos aí que a convocação dele também estava deixando a desejar no meio de campo. Por isso que ele contratou um volante aí, principalmente um volante, primeiro volante, um volante marcador, um volante que na verdade cobre todo o meio de campo, os laterais e tudo. Então, ele fez essa convocação pensando, eu acho que na fragilidade, talvez, de marcação, apesar da liderança do próprio Casimiro, né? E ele, na verdade, decidiu, né, que provavelmente o Brasil vai jogar com três zagueiros, né? E quando o Danilo, que é o outro lateral, convocado para lateral, é um jogador que, na atualidade, saiu também advindo da lateral direita e hoje joga como zagueiro, né? Já estava jogando assim na Europa e depois que volta para o Flamengo. Então, provavelmente, ele vai entrar jogando aí com três zagueiros. Ele pode usar também outros jogadores aí que também vieram da lateral direita, que são zagueiros, convocados como zagueiros. Acho que o Bremer também foi lateral, se não me engano, né? Então, é o interesse aí e a visão do técnico, que acha, que acredita que nesse momento nós não temos laterais direito à altura para fazer, ter boa performance aí na Copa do Mundo, né? Então, a gente fica, claro, surpreendido, mas a gente imagina que uma convocação não é só uma coisa natural, é sempre uma surpresa para quem é convocado, principalmente pela primeira vez, para ir para uma Copa do Mundo, jogador que eu não sei nem se já vestiu a camisa amarelinha nas divisões de base, eu não sei se ele já jogou na Seleção Brasileira em algum outro momento. Tantos jogadores têm passado aí. Para você ter uma ideia, Júlio, esses jogos, todos esses jogos aí do Ancelotti, ele não repetiu a equipe em momento nenhum. Então, todos os jogos que o Ancelotti fez, né, ele não repetiu. Então, mais uma vez, a gente nós somos surpreendidos, né, com essa convocação. A gente espera que seja uma convocação que dê certo e que se utilize esse jogador, ou que, se for utilizar, que ele tenha sucesso aí como primeiro volante também da Seleção Brasileira.
Vamos lá, 6h25, Zé Maria. Eu quero chamar a atenção aqui, Zé, a respeito da seleção do Irã, né? A seleção do Irã, conforme foi divulgado aí pelo perfil da própria seleção no Instagram, eles fizeram um trabalho regenerativo correndo em volta da piscina lá em Tijuana, no México, né? E todo o treinamento que eles fizeram também foi lá no México. O primeiro jogo da seleção iraniana será no dia 15 de junho, né? Lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E a delegação está autorizada a entrar no país, mas ela não pode pernoitar, né? As leis americanas lá, não sei quem é. Diz que a equipe não pode pernoitar, viu, Zé? Eles têm que chegar, jogar e voltar para o México de novo, para qualquer país que não seja os Estados Unidos. A pergunta é, a FIFA não sabia disso? A FIFA não sabia do conflito? Esse conflito não começou ontem, né? A FIFA não sabia que podia acontecer isso? Por que a FIFA escolhe os Estados Unidos como para sediar uma Copa do Mundo?
O Irã poderia estar sediando suas partidas no próprio México, né? Ou então no Canadá, mas não nos Estados Unidos, sim, que é uma coisa desproporcional.
Não tem sentido. Né?
Não tem sentido. Rapaz, é uma estupidez sem tamanho essa decisão dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, não foram os Estados Unidos que invadiu o Irã, entendeu? E, de repente, não respeita o direito, o desgaste físico dessa seleção do Irã.
Houve dificuldade.
Será terrível.
Houve dificuldade pro Irã entrar nos Estados Unidos. Inclusive, um dos atletas passou por uma revista.
Houve hostilidade, né?
7 horas.
Pois é, houve hostilidades. A realidade é essa, Café.
Eu acho até uma coisa complicada demais.
Pois é.
Ô, Tony, você imagine se fosse o inverso. Uhum. Será que a equipe americana iria para o Irã participar dessa Copa do Mundo?
Pois é.
Um negócio que não tem sentido nenhum, velho. É complicado demais.
Mas aí, os organizadores do evento, ele poderia ter visto isso, como o Zé Maria acabou de falar. Mas seus jogos vão ser sediados lá no México.
Ah, sim. Né? Isso aí é dúvida zero.
Não, tá? Não nos Estados Unidos. Se já existia esse conflito, né?
Perfeitamente.
Vamos lá, Júlio César, 6:27.
Gabriela Esportiva.
Júlio Neymar passou por exames nesta segunda-feira, né? Como parte do processo de recuperação da lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Segundo a imprensa, a expectativa da comissão técnica da seleção é de que ele esteja disponível para o segundo jogo da Copa do Mundo contra o Haiti. Em nota, a CBF diz que o jogador apresenta boa evolução, mas não faz uma projeção, né? A intenção é que com o passar dos dias, né, e se apresentar melhora, ele será liberado para fazer exercícios com bola, Júlio César.
Neymar, ele vai ter que entrar e arrumar uma solução, porque o que estão cuidando dele, o que estão botando fé nele, porque para segurar, só porque é Neymar mesmo, porque se fosse outro, né, eu acho que a junta médica da seleção já teria cortado ele, já teria substituído. Mas como é o Neymar, né, como o Brasil inteiro clamou por Neymar, eu só acho que...
Lhe garanto que contra Marrocos ele não joga.
Não, já, tá, já foi dito aí que ele não joga. E o Ancelotti sabia disso, levou ele porque quis. Porque eu acho que é o seguinte, enquanto convocou, beleza. Mas a partir do momento que descobriu a verdade, que não era um edema, era uma lesão, né, de grau 2, ali já não tinha que ter mais consideração. Ó, meu filho, eu tentei, não deu, você vai jogar a Copa do Mundo agora de Master, daqui a 4 anos, entendeu? E encerrar por ali, mas não, ele tá pagando pra ver. E olhe lá se ele jogar essa Copa, porque ele tá aí fazendo o trabalho, mas na hora que começar a voltar aos treinamentos, porque o treinamento dele ainda tá sendo leve, quando ele for reincorporado ao elenco, se realmente essa lesão tiver curada, cicatrizada, ele vai. E se não tiver e ele voltar a sentir, e aí perdeu o tempo por ter segurado ele acreditando que ele podia. Então, aí quem tem que responder, aí essa conta, essa fatura que tem que pagar é o Ancelotti. Mas já que eles resolveram apostar, vamos torcer para que o menino Ney se recupere. E pelo menos a partir da segunda partida ele consiga estar em campo para ajudar o Brasil, né?
Eu penso, Júlio, claro, respeito sua opinião, de qualquer uma outra é opinião pessoal, né? Nossa, primeiro até porque a gente não entende muito de recuperação física, essas coisas todas, só o que a gente ouve na televisão também, você não pode confiar em tudo que você ouve, né? Eu, se eu fosse técnico, e são 8 jogos com o Neymar, eu segurava, não precisava nem jogar a primeira partida, nem a primeira fase. Agora, eu podia usar, inclusive, acho até desvantagem usar, claro, um jogo fácil. O segundo jogo é um jogo muito importante, porque o Brasil vai saber o resultado do primeiro e pode assegurar sua classificação naquele segundo jogo. Então, é um jogo tão importante quanto o primeiro, talvez até mais, né? Porque você aí joga mais tranquilo a terceira partida e pode descansar alguns jogadores que podem, como o Brasil, com alguns jogadores mais velhos, né? Agora, eu acho que Neymar pode ser importante, talvez não, talvez não jogue, talvez tudo isso, mas pode ser importante você chegar num jogo difícil aí, numa semifinal, numa quarta de final, um jogo contra a Holanda, contra a Inglaterra, contra a França, contra a Argentina, você ter ele podendo entrar em campo. E você, dependendo do resultado do jogo, você está perdendo o jogo, você pode botar ele e ver o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode contribuir. Eu acho que esses minutos aí, 20 minutos, 30 minutos, seriam muito importantes, não só para Neymar, como para o futebol brasileiro. Agora, isso por quê? Porque nós, a convocação são 26 jogadores. Você bota 11 para jogar, você pode mudar, se eu não me engano, 5 numa partida, né? Então, adianta eu convocar uma pessoa no lugar de Neymar que não vai entrar? Porque vai ter jogadores aí que não vão entrar em campo. Desses 26, quantos vão entrar em campo? A Copa inteira. Então, Neymar é Neymar. Neymar não está aí, convocado não é à toa. Então, eu se fosse técnico, isso é uma visão particular minha, claro, pessoal. Eu, se fosse técnico, eu levaria Neymar se ele pudesse jogar 2 partidas ou 3. Ou até 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos.
Mas eu também levaria, mas ele sem a contusão, mas apareceu uma contusão. E aí?
Não, mas a contusão ele estava contundido já, ele vem de contusão.
Não, falaram que era um edema. Edema, sim, Fredão. Mas... não é uma contusão de ruptura. Edema, sim, é um lugar, sim, que você, mas... levou uma pancada num local de carne, maciço.
Acabaram de falar.
Um obsessão,
acabaram de dizer aí que no segundo jogo ele pode entrar na partida.
Então,
são 8 jogos. Vou perder ele um jogo. E se ele for expulso, qual jogador que foi expulso não vai ter que jogar? Não vai sair de uma partida também? Então.
Eu vou torcer para ele não entrar em jogo nenhum.
6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, Zé Maria, com direito a um festival de gols perdidos pelo Mbappé, do Real Madrid. O Olise, do Bayern de Munique, chamou a responsabilidade e resolveu o último amistoso da França antes da Copa do Mundo, 26. Foi hoje, né? Nesta segunda-feira, os franceses venceram a Irlanda do Norte por 3-1 em Lille. A França abriu o placar aos 42 minutos de jogo, quando Olise aproveitou o rebote. No início do segundo tempo, camisa 11 apareceu de novo e ampliou a vantagem após acertar um lindo chute de primeira, né? O Patrick Kelly descontou aí para a Irlanda do Norte, contudo, a partida realmente era do Olise. Aos 28 da etapa final, o atacante recebeu da ponta direita, trouxe para dentro e mandou uma chapada no ângulo direto para fazer um golaço, Zé Maria. A França vem com tudo.
A França é a grande favorita, né? A primeira grande favorita dessa Copa do Mundo. Muito embora eu tenha ouvido coisas absurdas, né? Ouvi um noticiário de profissionais da imprensa de outros países e acreditem, teve jornalistas que colocou Portugal como uma das prováveis campeões dessa Copa do Mundo. É piada para mim, com todo respeito ao futebol português, entendeu? Então a gente sabe que quem realmente vai brigar num primeiro momento é França, é Espanha, são as duas grandes favoritas. Claro que pode haver uma surpresa aí, quem sabe o Brasil pode chegar Argentina. Também, a Argentina pode chegar também, a seleção alemã, né, que tem tradição, que tem tradição também, chegada, mas Portugal, pelo amor de Deus.
Eles estão falando isso, é porque tem o meio de campo Portugal, são três jogadores muito importantes na Europa, de grandes clubes da Europa, e a presença de Cristiano Ronaldo, que já não é. Mas já não foi naquela outra Copa, a última Copa, como também não vai ser nessa.
Pois é,
mas Portugal, é uma equipe que está forte por conta desses três jogadores do meio de
campo. Cotada com a possibilidade de vencer uma Copa do Mundo. Difícil. Fica difícil a gente acreditar, entendeu? Numa situação dessa, porque pode ter três, mas o futebol é coletivo, o futebol são 11. Contra 11, às vezes os três não conseguem dar conta, porque você tem que ter, não é três jogadores diferenciados, você tem que ter 11 jogadores, né, para fazer um conjunto de uma super equipe para pensar em cotação de vencer uma competição do tamanho de uma Copa do Mundo.
Não é fácil, não.
Muito bem. O presidente Lula sancionou uma nova lei aí da Sociedade Anônima de Futebol, viu? Um modelo que permite aos clubes de futebol serem administrados como empresa, né? É a SAF, que a gente já conhece. A legislação traz mudanças importantes para a gestão dos clubes para o tratamento das dívidas. Entre as principais novidades, a SAF passa a ser obrigada a ter membros independentes nos conselhos de administração e fiscalização, além de divulgar, né, mais informações sobre seus acionistas e decisões internas. A lei também determina que dirigentes que moram fora do Brasil indiquem um representante legal no país para assumir os cargos da SAF. Outro ponto importante, pessoal, é que as dívidas contraídas pelos clubes antes da criação da SAF continuam precisando ser pagas, né? Os recursos repassados pela empresa poderão ser usados para quitar esses débitos e credores poderão ter até trocar, né, parte das dívidas por ações da própria SAF. O presidente também, porém, vetou trechos que davam mais proteção à SAF. Na prática, a empresa não ficará blindada de cobranças judiciais ligadas às dívidas do clube. O governo argumenta que a medida, né, poderia dificultar o pagamento de credores e abrir brechas para esconder aí passivos. Agora, os vetos ainda serão analisados pelo Congresso, que poderá manter ou derrubar essas decisões, né? Agora, a SAF não é mais aquela caixinha de surpresa, não.
Não poderia não continuar do jeito que estava, né? Não poderia continuar. Então tem que haver uma preocupação, porque a gente, exceto a SAF do Bahia, a gente não conseguiu enxergar no país, né, uma SAF segura. A exatamente, realidade é essa. A realidade é essa. Veja essa medida como interessante, porque ela vai cuidar, entendeu? Vai criar segurança, né, para que essa SAF possa realmente cumprir, que o principal é o quê? Pagar o passivo desses clubes aí.
Sem falar nessa questão aí, né? Que você, por exemplo, o clube está te devendo, você pode aceitar ações do clube como pois pagamento. É. Isso pois aí é. Já facilita bastante
com
o
certeza.
Encerramento das dívidas.
Com certeza.
A quem o Corinthians está devendo vai virar dono do clube.
Pode ter certeza, viu, Café, que essas mudanças todas surgiram aí depois das bobagens do João Texto, né? O João Texto acabou abrindo...
É, mas já vinha acontecendo problema, né, Fred? Aconteceu com o Botafogo também, problemas com a SAF do Botafogo, pois na questão do Ronaldinho,
a SAF do Vasco,
a SAF do Vasco da Gama, entendeu?
O regramento é importante que aconteça, justamente para não deixar que brechas aí possam ser utilizadas em benefício de alguns,
de poucos. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco. 6h39...
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h46, estamos de volta com Gabriela Esportiva, as principais informações do esporte, né? Aqui, ó, de segunda a sexta-feira, sempre das 6 às 7 da noite, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família. Claro, com crediário facilitado, você encontra na Big Loja, que tem aqui, né? Tem sorteio, né? A Big Loja... Que tal você faturar um Pix de R$30? Pois é, para participar é fácil, basta mandar uma mensagem agora pro WhatsApp da Rádio Gabriela, 739-8829-1029, tá? Com o seu nome e seu telefone aqui pro programa Gabriela Esportiva, dizendo qual a loja que tem os melhores calçados de Ilhéus, incluindo para corrida, tá? Depois é só aguardar aí, ficar ligado que vai ter o sorteio. Se você for sorteado, você ganha um Pix de R$30 da Big Loja.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria chega agora com as informações do Baianinho. Zé Maria, fala que eu te escuto.
Café, a sexta rodada foi fechada no final de semana. Tivemos um jogo no sábado. Camaçari 2, Conquista, que era o visitante, 5. E 4 partidas aconteceram no domingo. Redenção empatou com o Grapiúna em 2-2. O Fluminense de Feira voltou a vencer. Venceu o Leônico por 3-0, jogando no Joia da Princesa. O Barreiras também venceu o duelo lá no Geraldão, na cidade de Barreiras, com mais de 3 mil pagantes. O Barreira venceu o Jacobina por 2-1. E o Feira, jogando também em casa, venceu o CSA Salvador por 1-0. Fluminense é o primeiro com 18 e um saldo de 18 gols. O Barreiras é o segundo com 15. Salvador é o terceiro com 15 também. E na quarta posição tem o Feira Futebol Clube. A partir da quinta posição já existe uma diferença aí de 5 pontos, né? Redenção, que é o quinto, tem 7 pontos, então muito provavelmente na próxima rodada, que vai acontecer também a partir de quinta-feira, na sétima rodada, já conheceremos as 4 equipes classificadas, né? A dúvida será a ordem, se o Fluminense vai se manter na primeira ou vai ceder para o Barreiras, que atualmente é a segunda posição com 15 pontos. Fluminense 18, Barreiras 15, Salvador 15 e o Feira Futebol Clube 12. Redenção é o quinto com 7, a diferença já é 5 pontos. Jacobina é o sexto com 7. O Conquista na sétima posição com 5, Grapiúna é o oitavo com 4, o Leônico é o nono com 4 e o Camaçari perdeu todos os 6 jogos que disputou, tem a última posição, 0 ponto, um saldo negativo de 22 pontos. A sétima rodada prossegue e será aberta nesta quinta-feira. Quinta-feira teremos CSA, Futebol Clube e Camaçari. O time do CSA de Salvador é muito favorito para vencer esse jogo. Na sexta-feira teremos Leônico e Barreiras, né? Aí no sábado teremos Grapiúna e o Feira Futebol Clube. E no domingo, 2 partidas da 7ª rodada, Jacobina e Fluminense, Conquista e Redenção. Esse campeonato da Série B está nos apontando, né? 4 equipes, porque dispararam, então se distanciaram das demais equipes, né? Fluminense, Barreiras, Salvador e Feira. Vamos ver quem, se o Fluminense segura a primeira posição, Barreiras aí, a diferença agora é de 3 pontos, né? Barreiras em segundo com o saldo de gols, mais 11 positivos, Salvador tem 15 também, mesmo a pontuação do Barreiras, e tem um saldo de 9 gols. Não vai haver novidade nas 4 primeiras equipes, não. A novidade é saber quem chega em primeiro, quem chega em segundo, quem chega em terceiro e quem chega em quarto, porque nas semifinais é jogo único, o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Claro que, por exemplo, na situação de hoje, o Fluminense não vai querer fazer um duelo com Feira, duas equipes de Feira de Santana, entendeu? Claro que estão todo mundo aí brigando, Fluminense, Barreiras e Feira são as equipes de maiores investimentos da Série B. E o Salvador é a equipe que surpreende esse ano, uma equipe muito jovem, é um clube revelador de atletas, mas está fazendo um campeonato baianinho com intensidade muito grande.
Muito bem, Zé Maria. 6:52.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, vamos resumir a primeira semana da seleção feminina na Liga das Nações de Vôlei, né? Mesmo sem a Gabi, a equipe venceu as 4 partidas disputadas, conseguiu fazer testes importantes e mostrou força para brigar pelo título, né? O destaque foi a vitória contra a Itália, atual campeã olímpica, mundial e da Liga, né? E bem verdade que a Itália venceu o Brasil aí com um time alternativo, né? Sem estrelas, mas essa foi a primeira derrota da equipe em jogos oficiais desde junho de 2024. As vitórias contra a Holanda, República Dominicana e Bulgária também já eram esperadas e foram convincentes. A seleção brasileira feminina de vôlei está com tudo, né, ô Fredão?
Tony, a Liga das Nações de Voleibol Feminino do ano passado, o Brasil também começou muito bem, na primeira fase foi a primeira colocada, né? Porque tem algumas equipes que não botam, né, o seu principal plantel. O Brasil, quando chegou na fase final, o Brasil perdeu sua melhor jogadora do ataque. Perdeu a Ana Cristina numa contusão, que retornou esse ano e está em atividade aí. O time está muito coeso, né? Um time grande, forte, experiente, né? Com as levantadoras Macris aí, Roberta. As ponteiras aí, Ana Cristina, voltando esse ano também muito bem. Júlia Bergman, a Gabi tá contundida, mas até então não vai fazer falta nesse momento. Ela precisa estar bem aí na fase mais importante também, quando passar essa primeira etapa, né? São vários jogos aí, semanas aí. O próximo jogo será dia 17 ainda, né? Então ainda tem tempo demais aí para ela poder até retornar nos próximos 4 jogos. O Brasil venceu a República Dominicana, venceu a Bélgica, venceu a Holanda, ou Bulgária, Bélgica não, a Bulgária, e venceu a Holanda também, né, que é nomeada Países Baixos, e fez sua grande partida ontem contra a Itália, um jogo muito difícil. O Brasil acabou indo para o tie-break aí, vencendo no tie-break, mas Zé Roberto contou com uma equipe que ele conhece, uma equipe experiente e que vive um momento, eu acredito, superior ao ano passado, né? O ano passado ainda algumas atletas ainda estavam muito verdes, e elas, depois de tantos jogos aí de convivência também como profissional no exterior, o Brasil cresce aí e chega a ser uma das forças que podem bater de frente aí com as grandes equipes, né, em, nas finais aí da Liga das Nações. É um torneio muito importante. Claro, não é ano de Olimpíada, né? O ano passado foi um ano mais complicado também, mas é o momento dessas atletas aí ficarem, crescerem, né? Evoluírem seu voleibol e melhorar muito as suas deficiências. Júlia Cudes também, a maior bloqueadora do torneio até hoje, até o momento, uma jogadora revelação, jovem, muito jovem, saindo do Minas, faz seu primeiro ano aí que ela vai jogar no exterior. Então é uma jogadora que tem muito, muito pela frente, um futuro muito promissor. E assim a gente fica de perto aqui, acompanhando aí o voleibol. Teremos aí a Liga das Nações do vôlei masculino também, e a gente vai comentar por aqui, informando aí nossos ouvintes.
Muito bem, Fred Menezes, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, a Espanha apareceu como a maior candidata ao título da Copa do Mundo, né? Em um novo estudo. Dessa vez foi feito pela Universidade de Tecnologia de Drummond, na Alemanha, né? Se baseia aí em uma ampla gama de dados, como o rendimento das equipes nas últimas partidas internacionais, cotação em casas de apostas, atuações dos jogos por clubes e pela seleção, além do valor de mercado. Com base nesses levantamentos, os espanhóis possuem 14,5% de probabilidade de conquistar o bicampeonato mundial, né? Em segundo lugar, aparecem empatados França e Inglaterra com 12,4%. A Alemanha é a quarta melhor colocada no estudo com 11,2%, e Portugal fecha o G5 com 8,9%. Portanto, os europeus estão cotados aí para ganhar esta Copa do Mundo 2026. Você concorda, Júlio?
Rapaz, se eu tivesse certeza, eu até apostaria, né? Eu acho que é normal essas especulações, né? Tem gente que diz que a França é favorita, tem gente que diz que a Espanha é favorita, a própria Holanda está aí também sendo colocada entre as 5 melhores seleções do mundo para conquistar essa Copa. E de repente, o que os deuses do futebol estão preparando talvez não seja nem essas seleções, né? Então é normal.
Eu não acredito nem em Inglaterra e muito menos em Portugal.
É.
Eu não acredito. Acredito sim, na minha ordem, a Espanha seguiria a segunda com maior possibilidade, a França em primeiro. Entendeu?
Segundo esse estudo, o Brasil aparece na oitava colocação.
Pois é, bem abaixo de Portugal.
Aí, de repente, o Brasil vai surta na Copa, vence a Copa, e o que é que o povo vai dizer? Então, rapaz, é normal a gente ver essas especulações. Mas você me perguntou, você acredita? Não. Eu não tenho 100% de certeza que a Espanha será campeã.
E a Argentina, agora, nesse site aí? A Argentina
está figurando que é a atual campeã da Copa.
A Argentina fica depois da oitava colocada.
Aí. Oxente. Como? Como que é uma seleção que é a atual campeã, é uma seleção que muda pouco, praticamente está vindo com o mesmo elenco que foi campeão em 2026.
A própria FIFA, né? A arrumação aí do organograma aí da Copa do Mundo, os jogos. Eles colocaram os três primeiros colocados, os quatro primeiros colocados do ranking, eles só se pegam lá na semifinal.
Pois é.
Então a Argentina só joga. A Argentina não pega nem Espanha, nem
França.
Nem França e nem Inglaterra.
Eu prefiro aguardar.
Se o Brasil se classificar em primeiro. Pode haver sim a possibilidade na segunda fase de pegar o Japão, né? Se tudo correr.
E Holanda, se ficar se ficar em segundo, pode pegar até a Holanda.
Pode pegar até a Holanda, exatamente.
Eu prefiro aguardar, ver como é que vai ser o desenrolar dessa Copa.
Mas isso é um site feito com a realidade do apostador europeu. Né?
Sim, também.
Não apostador europeu.
Não, eles englobam tudo isso, como eu acabei de falar. Tem o desempenho em partidas, nas últimas partidas, o desempenho dos atletas em clube, o desempenho da atual seleção, né, em jogos amistosos. Né? Amistosos teve muito poucos jogos. Né? Na classificação para a Copa do Mundo, tudo isso é colocado no site. É claro que eu concordo com vocês que nem sempre funciona. A Argentina é até o campeão, está em nono lugar. Eu acho que não casa muito bem isso. A verdade é que os europeus estão querendo pegar essa
Tudo
Copa.
Tudo pode acontecer nessa Copa do Mundo, inclusive, viu, o café? Até a possibilidade de ser um vexame da seleção argentina. Tudo pode também acontecer. Já é uma nova Copa.
É uma nova Copa. Momento diferente, né? E Copa do Mundo é momento, é um mês só. 30 dias aí, oito jogos. Né?
Muito bem. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Se tiver mais alguma coisa que acrescentar, fica à vontade. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César e amigos do Gabriela Esportivo.
Boa noite, Fred Menezes.
Tony, lembrando aí a turma toda aí dos amantes do basquetebol, hoje tem o terceiro jogo aí da final da NBA. Eu também fui surpreendido. O New York Knicks venceu duas partidas para o Santo Antônio Spurs, a equipe que eu achava que praticamente tudo, né? Venceu para duas tudo. Fora de casa. E hoje o jogo é no Madison Square Garden. Hoje é no estádio lá em Nova York, com toda a torcida de celebridades, inclusive, porque o New York vem muito forte, venceu a última partida por um ponto somente, fora de casa, e se vencer a terceira, praticamente já segura no pé do troféu aí. Então, um jogaço hoje às 21h30. Assim a gente vamos pegar e assistir grande jogo, né? Porque é um dos jogos mais importantes aí do basquete no ano. E assim vou me despedindo aqui de você, Tony. Boa noite para você, para Zé Maria, para Júlio. Mandar um abraço aqui para meu amigo Florisvaldo, construtor, mexe com construção civil, uma grande figura, um grande profissional aí da construção civil de Ilhéus. Florisvaldo, grande abraço. Boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Pois não, Zé Maria, fica à vontade.
Eu acabei esquecendo, só para fazer um registro, hoje é um aniversário de uma grande amiga nossa. Eu quero abraçar a Lucinha Clement, aí no Hernani Sá, está fazendo aniversário. Né? Lucinha foi senhora também do Didico, né? Sim. Nosso professor de basquetebol. Didico, que foi uma criatura muito especial do esporte de quadra de Ilhéus, né? Sim. E que faleceu precocemente, né?
Professor do Instituto Municipal de Educação, do INEE, professor da Piedade também, técnico da seleção de Ilhéus de basquetebol.
Pois é.
Uma história muito bacana aqui.
Então, para você, Lucinha, alunos. Muita saúde para você, muita paz e parabéns pelo seu aniversário.
Beleza, um abraço para você, Lucinha. Felicidade, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Só relembrando aqui, sábado, dia 13, temos aí a semifinal da Copa Interbairro, às 14 horas, Iguape, Morada do Porto. Às 16 horas, Nelson Costa e Nossa Senhora da Vitória são esses jogos. Daí vão sair dois times que vão fazer a grande final da Copa Interbairro. Abraçando aí toda a turma aí da Morada do Porto, ouvindo a gente. Né, minha amiga Lu e todo o time da Morada do Porto, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se nosso bom Deus permitir.
Muito bem, obrigado a vocês, obrigado a você de casa, ao pessoal do trabalho, obrigado a você do volante pela carona. Gabriela Esportiva fica por aqui, volta amanhã, e falando aqui o nome do ganhador de hoje, né? Quem faturou aí, ó, um Pix de R$30. Foi Jorge Aquino, final do telefone 2054, né? O Jorge Aquino, né? A mensagem dele foi sorteada de hoje. Ele falou, ó, a loja resposta, né? A Big Loja. Qual a loja que tem os melhores calçados de Ilhéus, incluindo para a corrida? É a Big Loja, tá? Então, Jorge Aquino vai receber um Pix de R$30. Final do telefone 54. Você que não ganhou, amanhã tem mais. Tá bom? 7-4.
Gabriela Esportiva.
Você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulto e criança, diretamente da Nike. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta amanhã. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.